Amigos da Rádio Dos Otos, programa Conversa que Interessa, na sua edição 225. Vou conversar com Beni Alcântara, que vai se apresentar agora para vocês.
Meu nome de batismo é Benedita Maria Albuquerque Soares, até o dia em que eu encarei minha mãe e disse: a partir de hoje meu nome é Beni. Porque a senhora deputada ter colocado Benedita na senhora, porque eu achava que minha irmã é Giovana e eu Benedita. Eu achava até que era uma coisa pessoal. Perguntei por que isso. Ela disse porque foi promessa. Eu disse: fizesse promessa para a senhora. Eu não quero esse nome Benedita, a partir de hoje você é Beni e até hoje sou Beni Alcântara.
Muito bem. Como vocês estão observando, a característica da alegria, é uma pessoa alegre. E o que mais, Beni? Como escritora,
eu não me considero escritora. É como eu estava dizendo a Josélia, eu não lanço livros, eu arremesso. Eu não escrevo literatura, entretenimento é que eu escrevo. E comecei a escrever por um acaso, porque sempre eu tive um senso de humor muito acurado, desde criança. E as coisas que eu contava, as amigas perguntavam: por que você não passa isso para o papel? E eu comecei a escrever aos poucos as minhas historinhas do dia a dia com humor e foram gostando. E daí eu fui fazendo algumas coisas mais, e de repente esses meus textos estavam na internet, estavam outras pessoas lendo como delas, e eu faço parte de um clube de leitura, As Traças, e as amigas das Traças resolveram reunir minhas crônicas e fazer um livrinho.
Muito bem, aí surgiu o livro Quem Gosta de Mim Sou Eu?
Surgiu o livro Quem Gosta de Mim Sou Eu. E depois, mais adiante, surgiu outro, Quem Espera Sempre Cansa. E agora já tem outro no prelo, Aí Mente. Por aí você está vendo a minha irreverência, por isso que eu digo que eu não sou escritora. Eu apenas escrevo para dar alegria, levantar um pouco o astral. E graças a Deus, que eu considero isso até um milagre, gostam. Eu pensei que só as pessoas da minha idade fosse gostar, que o livrinho nunca saísse daquela área. Mas hoje até adolescentes, senhoras, senhores. E eu vou ficando por aqui achando que não sou ninguém, mas que estou fazendo, pelo menos levando um pouco de alegria a cada um. E isso já me dá um grande prazer.
Então esse seu jeito irreverente, espontâneo, no dia a dia você vai criando crônicas. Fala um pouquinho sobre essa crônica. As meninas já chegaram?
As crônicas são assim, sempre eu me baseio nos fatos do dia a dia. Às vezes eu pego uma dica, por exemplo, na televisão aparece alguma coisa que me chamou a atenção, que foi um pouco jocosa, eu escrevo. Sobre essas crônicas, essa crônica As Meninas Já Chegaram, todas as minhas crônicas são baseadas em fatos reais. Só que, como eu tenho a imaginação muito fértil, eu enfeito um pouquinho, mas a essência da história é verdadeira. Eu cheguei numa casa de chá, a gente sempre se reúne, a turma do colégio, a turma das traças, e eu perguntei ao porteiro: por favor, meu senhor, as meninas já chegaram? E o porteiro disse: não, minha senhora, não chegou ainda nenhuma menina não, mas lá dentro tem um bocado de véia. Então, baseado nessas coisas é que eu faço essas crônicas. Eu escrevi sobre o casamento. Crônica da Felicidade Anunciada é sobre o casamento. É interessantíssimo, gosto muito. De Hipócrates a Dr. Fritz, o que é envelhecer, é aos 50 que se começa a viver, todas baseadas assim na terceira idade e com fatos jocosos sobre a velhice, a história de ninguém querer ser velho hoje em dia, mas todo mundo tem que aceitar a velhice com maturidade.
Existem dois fatos interessantes que você está me contando. Primeiro, aquele fato de Portugal. E segundo, aquele outro fato no congresso de mastologia que aconteceu aqui no Ceará.
Sim, é o seguinte, eu escrevi essas crônicas com humor para as amigas. Nunca pensei que as amigas fossem passar para a família. Então, elas compilaram e fizeram as crônicas. O Clube da Chata fez esse livrinho para mim. Só que elas gostaram e mandam para outras pessoas. Eu estava em Portugal, jantando na Bagoeira, e tinha uns brasileiros ao lado, e eu sou uma pessoa que converso demais, como você já percebeu. E eu então falei lá com as brasileiras: ó, como vai, brasileiras, tudo bem? Elas: sim. E conversa vai, conversa vem, perguntaram: e como é seu nome? Eu disse: Beni Alcântara. Ela: Beni Alcântara? Mas não foi você que escreveu aquele livro, não, né? Eu digo: sim, fui eu. Quer dizer, em Portugal, tinha mandado para Portugal, e me fizeram encomenda de 8 exemplares, e já tem uma amiga minha também que já levou para Israel, outras já também no Chile. Eu tenho uma amiga que já levou para amigas no Chile. Sim, e a publicação se deu principalmente porque, começou a aparecer na internet os meus textos como autor desconhecido. E também outras pessoas usando o meu nome, como no jornal Povo, uma pessoa muito influente da educação, colocou uma crônica como se fosse dela, e era minha palavra contra a dela. Então, resolvemos fazer isso. Sim, no congresso de mastologia, uma amiga minha foi a um congresso de mastologia, e o médico leu a crônica O Que É Envelhecer, dizendo, é de autor desconhecido. E a minha amiga levantou-se e disse, não, doutor, não é. É de uma amiga minha que faz parte do clube, Beni Alcântara. Então, não há razão para eu juntar meus textos e fazer esse livrinho, porque eu digo, é apenas um livrinho, porque eu só escrevo entretenimento que levanta um pouco o astral das pessoas.
Na internet, existe algum endereço do Clube das Traças ou endereço seu particular eletrônico?
O Clube das Traças
existe. Onde você disponibiliza as crônicas?
Não, no momento não, mas eu sempre colocava antes uma coisa ou outra. Agora, o Clube das Traças tem o site do Clube das Traças, clubedastraças.com.br, só que traças com tracas, né? E as crônicas, tem algumas na internet, porque outras pessoas mesmo colocam, mas como eu já tenho os livrinhos, são dois livrinhos, eu tenho primeiro Quem Gosta de Mim Sou Eu, e o segundo, Quem Espera Sempre Cansa. Agora, uma coisa que me gratifica muito é que as pessoas... Parece que quando leem, tomam uma alma nova. Por exemplo, eu recebi uma ligação de uma senhora dizendo, Beni, meu nome é Terezinha Lemos e eu queria lhe agradecer, eu não lhe conheço, mas eu queria lhe agradecer porque você me tirou da depressão. Só isso aí eu já acho que escrever uma crônica só já era suficiente. Outro dia ligou uma senhora chorando muito para mim e eu atendi, perguntei o que era, ela disse, olha, eu quero lhe agradecer. Porque meu marido era um doente de câncer terminal e a última semana de vida dela foi rindo com seu livro. Então eu fiquei emocionadíssima com isso também.
E o programa Conversa que Interessa da Rádio Dos Vox é que divulga esses fatos. Sabia, Beni? Eu fico muito feliz também em ouvir essa história, porque a gente às vezes não imagina que aquilo que a gente escreveu possa ter ajudado tanto alguém.
Pois é, justamente isso que me gratifica. Eu digo, meu Deus, se Deus me deu esse dom de fazer alguma pessoa que está triste sorrir ou mudar um pouco a sua maneira de ver a vida, porque eu tenho uma maneira de ver a vida totalmente, às vezes eu acho diferente de todo mundo. Eu já nasci feliz, eu acho que desde o momento que Deus me botou no mundo já foi feliz. Eu tenho uma capacidade muito grande, sem nenhum esforço, de me adaptar às coisas, de saber administrar o estresse, de saber viver sem sofrimento, embora muitas vezes a vida me pese muito, como diz o Chico Buarque, tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Mas eu tenho a capacidade de relevar as coisas de passar para os outros essa alegria de viver.
Maravilha. Faz palestras também?
Já me convidaram para fazer palestra, já fiz uma palestra numa dessas sedes de Rotary, faço lá no Clube de Leitura, os amigos... Eu não me sinto, eu fico muito constrangida porque eu escrevendo sou uma coisa e falando sou outra. Mas em matéria de escrita, eu sou como Jorge Luiz Borges dizia o seguinte, uma coisa sou eu, outra os meus escritos. E eu não, uma coisa sou eu, a mesma coisa os meus escritos, porque os meus livros são a minha cara. O que eu estou falando aqui, eu escrevo lá. Eu coloco dessa maneira. De forma que eu fico feliz em saber que, por exemplo, hoje eu estou aqui, eu estou me sentindo assim orgulhosíssima, porque eu sei que os entrevistados, todos eram bem superiores a mim, eu não sou escritora, sou escrevente, como mesmo nós dissemos no começo, e me sinto orgulhosíssima em participar de uma entrevista desse
livro. Nós é que sentimos o orgulho, né, a satisfação de estar conversando aqui com Beni Alcântara. Beni, quando você escreve um texto com seriedade, fugindo um pouco do seu estilo jocoso, o que é que acontece?
Eu já tentei fazer isso. Eu disse, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa mais séria, que eu acho que eu tenho capacidade para isso. Mas não adianta. Eu começo a escrever uma coisa séria, um assunto sério. Eu escrevi um artigo sobre a morte que eu mesmo achei lindíssimo. Mas, que nada, quando eu passo para as amigas, não, ninguém quer isso, não, pelo amor de Deus. De coisa séria, o mundo já está cheio. A gente quer os seus livros que levam a gente para frente, que a gente ri, que a gente gargalha. Por isso, pelo amor de Deus, não escreva nada sério. Então, eu estou fadada a ser, não cômica, mas humorista.
Você já conhecia a Sociedade da Assistência aos Cegos?
Bom, eu conhecia de nome, e agora, depois que eu conheci a Josélia na convenção da AFA, eu me encantei pelo trabalho de vocês e vim aqui. Estou impressionada por essa capacidade imensa que vocês têm de tocar com amor isso tudo para frente. E é um exemplo no Brasil isso tudo. É uma pena que não tenham tantos subsídios como merecem.
E certamente já está surgindo na sua mente algumas crônicas. Que tal fazer uma crônica sobre a cegueira, sobre mostrar a pessoa cega pelo outro ângulo, né?
Mas
da alegria.
Isso, logo que eu cheguei aqui, eu pensei, eu disse, ah, isso aqui tem motivo para escrever uma coisa séria. Escrever uma coisa séria, porque isso é muito bonito. Agora eu espero que dentro dessa crônica séria, eu coloque uma coisinha para dar umas risadinhas pelo meio.
Vamos voltar a conversar um pouquinho sobre o Clube das Traças. Como é que ele funciona, quem é que pode participar? Quais são os objetivos?
Pois não, o Clube das Traças foi fundado por uma grande amiga, irmã do Lustosa da Costa, Lúcia Lustosa Martins. Ela tinha um acervo muito grande e resolveu passar isso para frente. Meu Deus, tanta gente que quer ler. Então ela e mais duas amigas fundaram esse Clube do Livro. Aí aos poucos foram chegando outras pessoas e hoje nós somos mais ou menos umas 30. Temos um acervo muito bom, funcionamos na rua Júlio Siqueira. Às segunda-feira do mês, nós nos encontramos das 3 da tarde às 6. Temos um lanchinho, temos palestrantes, mas o objetivo mesmo é você ler e comentar as leituras umas para as outras. Temos um acervo muito bom e é um ambiente maravilhoso. Muitas pessoas importantes já fizeram palestra lá para a gente. Tem vários escritores, poetas, mas o objetivo do clube não é só escritor, é quem gosta de ler. Quem gostar de ler está convidada a nos fazer uma visita ou mesmo participar. É uma vez só por mês, e é um ambiente maravilhoso, e lá você tem todos os lançamentos, você pode escolher o que quer ler. E se não quiser ler, você pode levar um texto tirado de um jornal, divulgar assim como o caso do Instituto dos Cegos, levar algum artigo. É isso, é muito bom, nossos clubes estão convidados para participar.
Qualquer idade pode participar?
Qualquer idade, não tem problema, pode ser desde adolescente até a quarta idade. Que hoje em dia a idade é no espírito, né? Estamos convidados, qualquer pessoa que quiser participar.
Olha aí, então, o Valdenito de Souza, né, que foi o nosso entrevistado anterior no Conversa que Interessa, deve estar adorando essa conversa sobre letras, já que ele tem a República das Letras. E falando em letras, a gente queria ouvir um pouquinho do livro Quem Espera Sempre Cansa, na voz da própria autora Beni Alcântara.
Pois não, o primeiro livrinho foi Quem Gosta de Mim Sou Eu. Esse segundo, Quem Espera Sempre Cansa, eu vou dar aqui só uma ideia dos títulos das crônicas. Por exemplo, esta, eu, super@nestemundo.com, gosto muito. A Mulher de 60, O Homem de 60, de Ulisses a Harry Potter, a Família, os Filhos, o Casamento dessa Instituição por Excelência, e assim vai. São todos esses títulos bem interessantes e que eu escrevo sempre com humor. Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre... Eu li aqui um pouquinho só essa crônica, eu super@nessemundo.com. Estamos na era da cibernética, da informatização total, tudo hoje é virtual e online. Geralmente, depois de 50 anos, se tem certa resistência a esse tipo de coisa. Computador é um bicho de 7 cabeças. Hoje o assunto da moda é e-mail, site e internet. Se não se entra na onda, se dança. Resolvi entrar para me atualizar. Depois de muita luta, aprendi a abrir e fechar o computador, entrar no Word, escrever, levantar o mouse, abrir e fechar programas e navegar. De vez em quando escrevo uma bela crônica e quando vou procurar, sumiu. Que diabo de computador vagabundo é esse? Digo revoltada. E meu filho pergunta calmamente se salvei o texto. Tem que salvar o tempo todo? Antigamente a gente só se preocupava em salvar a alma ou alguém que está morrendo afogado. Coisa difícil. Aprendi também a usar o Excel, fazer planilha. Cada vez que tento fazer uma soma, tenho que ler as 12 lições sobre a matéria, pois o resultado não aparece, nem quebrando o computador a murro. Mas estou me sentindo o mastre. Um amigo, observando meu progresso, pediu ao netinho de 9 anos, já cobre em computação, para ensiná-la a pelo menos jogar paciência. Quem perdeu a paciência logo na primeira aula foi o menino, e ela só conseguiu que ele a ensinasse alguma coisa elementar, ganhando R$10 por semana. Primeiramente, aprendeu que mouse não era mais rato em inglês. Mas uma coisinha com as bolinhas embaixo, que a gente tinha que aprender a levantar sem levantar. O menino disse, levanta o mouse, vovó. Ela o levantou acima da cabeça. O menino perguntou, a senhora é mongol? mongol? Por quê? Por acaso eu nasci na Mongólia? Não, sou brasileira. Brasileira e mongol, disse o menino. Só deixou de ser mongol ainda quando aprendeu a levantar o mouse sem levantar o braço. Ainda bem que ele não a chamou de mongoloide, pois ela teria morrido de desgosto, pois teria sido um desrespeito aos portadores da síndrome de Down, que são pessoas lindas, doces e capazes de muita coisa. Na era de informática, ser mongol até se aceita. Continua, até aqui está bom que eu mais ou menos escrevo?
Muito bom, muito bom. Nós vamos disponibilizar esses livros aqui no nosso acervo literário do livro falado?
Sim, eu estou disponível, se vocês quiserem, até mesmo um dia eu posso mesmo vir, ler, se quiserem, e eu faço isso com todo prazer. E as outras crônicas são também mais ou menos desse tipo. Aqui tem essa aeróbica do cérebro, sobre a nova teoria americana, os melhores exercícios para o neurônio, são as triviais atividades cotidianas. E aí eu vou desenvolvendo como é que um dia eu fui fazer tudo com os olhos fechados, como a neuróptica ensina, como isso aqui. O exercício consistia em lavar o rosto e escovar os dentes com a mão esquerda. Estes aumentaram consideravelmente o meu neurônio e o buraco das ventas. A cada escovada, a escova escorregava para uma das narinas, e como meu nariz é um nariz clássico, como o dos gregos, antigo, de 1,5 metros de comprimento, fiquei com medo de ficar com a cratera de um lado só. Meu narizinho clássico transformando-se em cubista. Só Picasso compreenderia a transformação. E assim vai, as outras crônicas são todas nesse estilo.
Os ouvintes já perceberam, né, o estilo da Beni Alcântara, que consegue transformar a literatura em coisa mais prazerosa do que ela já é. Então nós agradecemos, né, primeiro, a sua vida, a sua existência. Deus colocou no mundo uma pessoa alegre, uma pessoa para cima, que consegue relevar todas as coisas, todas as dificuldades, e nos transformar nessas pessoas também alegres. Segundo, por estar nos visitando e fazendo a partir de agora parte da nossa equipe de voluntários, equipe de parceiros, de amigos, de pessoas interessadas em transformar este mundo. Ok?
Ok, eu também é o que agradeço, eu não mereço, mas agradeço. Estou muito orgulhosa, como já citei no início, por estar aqui com vocês, vendo esse trabalho maravilhoso e me sentindo a própria Raquel de Queiroz, embora não passe de uma macaco Simão de saias.
Bem, você tem algum e-mail?
Tenho,
você
sim.
Recebe mensagem de pessoas que estejam depressivas, que estejam querendo um conselho alegre da Beni Alcântara?
Recebo muitas mensagens, recebo muito mais telefonemas de pessoas que leram meu livro e que não me conheciam, e que ligaram para mim agradecendo porque eu as tirei da depressão, porque eu as fiz sorrir, porque o marido de algum estava em estado terminal e sorriu, riu bastante nos últimos dias de vida. E isso eu considero um dom que Deus me deu, essa maneira que eu tenho de transmitir essa alegria, sem nenhum esforço. Sendo isso, eu já nasci assim, é a minha genética, e eu agradeço a Deus por isso, como você disse, em primeiro lugar a Deus por ter me dado esse dom. Pois não, eu vou dar o meu e-mail, Benissa, que é benimsa@gmail.com. Quem quiser se comunicar, eu estarei à disposição.
Então, este foi o Conversa que Interessa, 225. Agradecemos também a nossa equipe, Ana Paula, Alexandre Almeida, a Sociedade de Assistência aos Cegos, e a vocês, ouvintes, que continuam prestigiando a gente. Até o nosso próximo encontro.